Nosso contato agora é com a Sanai Murayama Saito, ela que é presidente do Sindi Varejista. De acordo com a entidade, junto aí com a Fecomércio, eles já estimam aí que o prejuízo no estado já chegue a R$1,8 bilhão. Sanai, uma boa tarde para você. Obrigado pela disponibilidade em atender a CBN Campinas.
Boa tarde a todos.
É isso mesmo, então, Sanai. No estado de São Paulo, R$1,8 bilhão ao longo desses 9 dias de paralisação?
Sim. Em nível nacional, R$5,4 bilhões. Né? E vamos falar da nossa região.
Uhum.
A nossa região, 162 milhões por dia em isso. É muito dinheiro. Tá? E a situação... A primeira baixa que nós tivemos foi na parte de frutas e hortaliças. E hoje, percorrendo os supermercados, a gente já viu já um pequeno abastecimento, tá? Mas o que nos preocupa são os outros bens duráveis. É, agora há pouco eu estava conversando com uma funcionária, o esposo dela está sem trabalho na Pirelli. A Pirelli está parada. É isso que nos preocupa muito. O que virá depois, né?
Uhum. Agora, com relação aos bens não duráveis, né, isso a gente já tem visto não só o impacto nas prateleiras, nos mercados, como também um aumento já em diversos produtos, né, se não muitos produtos. A tendência, a senhora acredita, até a gente já fez reportagem da própria Ceasa, né, que deve levar aí vários dias ainda para a normalização, a tendência da normalização de preços e também... os comerciantes, os varejistas voltando à rotina normal só a partir da próxima semana, será?
Quando você fala em Ceasa, Ceasa o preço lá é conforme a oferta e demanda. Então, se eles conseguirem levar mais mercadoria para dentro do Ceasa, tá? A mercadoria baixa, é a oferta e procura. Isso não é pautado economicamente, com índice, com nada. É o fonte e procura. Eu tenho bastante batata no Ceasa, o preço abaixa. Eu tenho poucas sacas de batata, o preço sobe. Tá? Então, quando a gente fala de hortaliças e verduras, o mercado é esse. Tá? Agora, quando a gente fala em bens duráveis, a coisa complica. Que daí entra uma série de fatores para o preço final. Então, não é bem o preço e procura. Aí que a gente fica meio temeroso, porque se uma Pirelli está parada, quanto tempo ela vai demorar para voltar a produzir? E ao voltar a produzir, quanto tempo essa mercadoria estará nas prateleiras? Então o tempo é mais demorado que o fruto e hortaliça do Ceasa. Tá? Então é o bem durável que está nos preocupando. Quanto tempo nós vamos... ter a mercadoria para repor o estoque no comércio.
Entendi. A paralisação dos caminhoneiros expôs para todos os brasileiros um problema, né? E uma realidade que o brasileiro, já está cansado, é que é essa questão da alta carga tributária. Todos os anos a gente vê que a gente trabalha praticamente um semestre só para pagar, né, os tributos e os impostos. Em tudo que a gente compra, a gente paga muito. Como traçar aí algo para que isso comece a mudar? Seria possível? Deveria ser debatida uma ampla reforma tributária? O que o Sindi Varejista, até junto com a própria Fecomércio, pensa e busca para tentar mudar algo nesse setor?
Toda mudança ela tem um impacto assim, de temor. Ninguém gosta de sair do conforto, né? Mas só que esse conforto não existe. A gente está pagando muito alto nos nossos impostos, né? E não é uma coisa transparente, isso que nos angustia, que não é transparente. Ao comprar uma mercadoria, eu, consumidora, não sei quanto que está embutido de imposto lá. Então, essa paralisação dos caminhoneiros trouxe à tona alguns dados para a grande população, e vou dizer mais, até os homens fatins, né, não tinham essa ideia. Quanto custava, quanto que era no frete, quantos por cento ia para combustível e para pedágio. A gente não tinha essa ideia. E agora a sociedade começou a enxergar, começou a entender o nosso pleito de reforma tributária. Porque fica muito longe do consumidor. Quando o empresário fala em reforma tributária, logo se pensa, o empresário quer pagar menos. Não, é pagar o preço justo e ter o retorno justo. E essa discussão a gente tem que fazer. Não tem como escapar disso mais. Já são décadas falando desse assunto e ninguém consegue colocar isso na pauta do Congresso.
Por enquanto, não existe nenhum prejuízo, além desse prejuízo que a senhora já colocou, né, financeiro, em termos de empregabilidade, isso não existe e acredito que nem deva existir, né?
Eu fico temerosa com outro fato, tá? Nós perdemos um faturamento de um terço do mês. E como que a gente vai pagar nossas contas no mês seguinte? Nossos impostos? O governo municipal, estadual, federal, eles estão sabendo dessa dificuldade nossa? Então, essa é a grande pergunta. Eu acho que é uma transição para tudo isso que todos os órgãos deveriam pensar juntos e não cada um por si, Deus por todos.
Com relação, a senhora falou agora há pouco, né, dos impostos, que agora, diante de toda a situação, a população, todos nós soubemos, né, o que cabe a cada um, quanto cada um está ganhando nessa fatia do preço dos combustíveis. Agora, a gente tem aqui no estado de São Paulo, eu até conversava com o presidente do RECAP, do sindicato, né, dos postos de combustíveis e região, e ele falava que em São Paulo é 29% ICMS, e isso porque ainda é um dos menos caros. Tem outros estados que esse imposto, o valor dele, né, o percentual dele é ainda maior, 29%. Mas não caberia também uma pressão por parte da sociedade e de entidades também sobre o estado, porque os estados praticamente estão saindo ilesos, né, dessa fritura que o governo está sofrendo, essa pressão que está sofrendo, mas o governo também tem, o governo estadual aqui em São Paulo tem uma forte relevância na formulação do preço e está passando meio que ileso nessa questão. Não está mexendo no ICMS dele.
Olha, eu assisti uma reportagem, eu não consigo lembrar qual foi o estado que já está abrindo mão de um percentual do ICMS. Por isso que eu disse anteriormente. E essa reflexão tem que ser feita em nível municipal, estadual e federal. Tá? Porque a gente paga imposto nos três níveis. Isso que a gente precisa entender. Nós, consumidores, precisamos entender o que é isso. Tá? Um chora daqui, outro chora de lá, porque o governo federal não manda dinheiro para mim, porque eu tenho direito a isso. O Estado reclama do nacional e o município reclama do estadual e do nacional. Gente, nós, simples mortais, não entendemos como funciona essa malha toda de impostos. A gente só sabe que a média de imposto que a gente paga é de 50%. Tá? Então, tinha que ser mais transparente. Para a gente ter orgulho de pagar o imposto, sabendo aonde está sendo usado, e tendo retorno disso.
Sem dúvida nenhuma. Sanai Murayama Saito, presidente do Sindicato Varejista aqui de Campinas e região, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e uma ótima tarde para a senhora.
Muito obrigada a todos. Tá?
Obrigado, eu falava com ela, né, a respeito disso, e só para exemplificar, começou a tramitar ontem, né, depois que tudo acontece, aí os nobres deputados e senadores, né, o Congresso lá começa a correr atrás. Começou a tramitar nesta segunda um projeto que cria um teto para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Foi apresentado, né, pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede, e a proposta precisava de apoio de 44 senadores para que fosse protocolado. O projeto deve ser discutido inicialmente na Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo o texto, os estados poderão cobrar, no máximo, ICMS de 18% incidente sobre a gasolina e o etanol e de 7% sobre o valor do óleo diesel. Muito aquém, né, portanto, dos valores que são cobrados hoje pelos estados aí à população.